Como estão, Cineponters? Um pouco atrasado, mas aqui está nosso segundo episódio de 2023. Hoje vamos falar dos principais lançamentos desse ano no cinema e também no streaming. Isso porque na última semana, trailers de quatro grandes produções foram lançados, e nossa equipe vai comentar todos eles. Os super-heróis continuam em alta. O primeiro trailer foi o de Invasão Secreta, nova série da Marvel, que chega em 21 de junho no Disney Plus. A série tem como protagonista o Nick Fury, de Samuel L. Jackson. Já pela DC, o filme Besouro Azul, que conta com a brasileira Bruna Marquezine no elenco, vai ser lançado em 17 de agosto. Voltando à Marvel, Homem-Aranha Através do Aranha-Verso é a continuação de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Ele chega aos cinemas em 1º de junho. Finalmente, fugindo dos heróis, o filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, fecha nossa lista. Ele chega aos cinemas em 20 de julho. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje.
Cine Ponto.
Hoje, eu, Marcelo Pedroso, guio vocês pelo mundo dos grandes lançamentos do ano. Mas antes da discussão começar, vamos dar uma olhada nas notícias da semana. A Disney anunciou na segunda-feira passada um remake de Moana. O filme, lançado há apenas 6 anos, se junta a clássicos como Pequena Sereia, Peter Pan e Branca de Neve, que também vão ganhar versões em live action em breve. E segundo a Variety, Shrek 5 vem aí. A continuação já era esperada, considerando o final de Gato de Botas, O Último Pedido, mas agora parece que é oficial. Segundo Chris Meledandri, consultor criativo da DreamWorks, as negociações para trazer de volta os atores originais já começaram. E ainda segundo a Variety, uma nova série do universo de Game of Thrones também está sendo discutida pela HBO. Caso saia do papel, ela deve contar a história da conquista do continente de Westeros por Aegon Targaryen, ancestral de Daenerys. E chegou a hora de discutir nossas expectativas para os mundos dos super-heróis e das bonecas infantis em 2023. Hoje aqui na mesa comigo estão Sofia Leal.
Oi, gente.
Victor Lebarbenchon.
Oi, oi.
E Vinícius Graton.
Olá, olá.
Vamos começar com ele, o filme da Barbie. Quem vai começar falando é, segundo Auro Moraes, o maior fã do Ryan Gosling nesse jornalismo. Vai, Vini, o que você achou do trailer da Barbie?
Cara, eu gostei muito do trailer do segundo, né, que lançou agora, recentemente. Eu tô muito ansioso pra ver a Margot Robbie e o Ryan Gosling, entre outros atores que estão no filme. Agora o Michael Cera também,
uhum,
né? Então, cara, eu tô bem hypado pro filme. Eu tenho um pouco de medo também, né, porque a expectativa é muito alta. Mas eu tô bem ansioso.
Eu acho que o mais bacana desse filme é que ninguém sabe sobre o que vai ser, certamente. E como a Greta ela é meio doidinha das ideias, o que a gente ama, eu acho que vai ser uma coisa bem, bem viajona. No meu TikTok já tá aparecendo um monte de teoria que o mundo lá, né, óbvio, é todo feito de plástico e aí ela tem que sair, tem que ir pro mundo real. E que o trailer tá intencionalmente não mostrando o mundo real e só tipo, uma porção do primeiro ato, sei lá. Eu acho que vai ser super interessante, vai ser o evento. Eu já botei aqui, minha única anotação pra esse filme é filme do ano. E eu acho que isso diz muita coisa sobre o ano e sobre as nossas expectativas, né?
Eu gostei do trailer. Eu achei ele um pouco diferente, porque eu sinto que normalmente os trailers mostram um pouco mais sobre o que o filme vai abordar, e esse trailer foi bem diferente. Ele mostrou mais sobre o cenário e... enfim, as vestimentas e como os personagens interagem. Eu não imaginava que ia ser um filme que todas as Barbies se chamam Barbies e todos os Kens se chamam Kens. Mas eu tô bem animada. Eu acho que vão ter músicas muito boas no filme. E realmente, como o Victor falou, as expectativas estão lá em cima.
Vai ser musical?
Não.
Eu não tenho certeza. Eu sei que tem músicas, né?
Tem músicas.
Tem músicas, tem e eu músicas. Acho que as músicas vão ser bem animadas e bem condizentes com aquele universo.
Sim.
Ele me lembrou muito a série que tem da Barbie, que é Barbie Life in the Dream House. Me lembra muito. E eu rio bastante, então eu acho que vai ser bem bom.
Uma coisa que eu achei muito legal, acho que foi você que falou pra mim, Sophie, foi da dublagem, que a dubladora dos filmes da Barbie tá fazendo a própria voz.
Sim, a dubladora aqui do Brasil tá fazendo a própria voz da personagem da Barbie. Eu achei muito bom, porque traz aquela sensação de que é a Barbie mesmo. A
imersão no filme fica muito melhor.
Total.
E como vocês falaram, daqui a pouco tem mais conversa sobre dublagem no próximo trailer, mas antes, trazendo de volta pra Barbie, é interessante que, tipo, já tiveram vários filmes da Barbie. A Sim. Barbie já teve vários filmes, mas esse é o primeiro filme em live action. E se ano que vem alguém perguntar pra você, você já viu o filme da Barbie?
Vai ser
esse. Vai ser o filme.
Uhum.
E claro, existe um pouco de preconceito com a animação, assim, e as pessoas não considerarem animações, filmes, tudo. Mas também, esse filme, ele vai tentar trazer uma coisa diferente, tá? Porque ser em live action é uma coisa que, tipo, a Barbie não é um personagem live action, e agora vai ser um personagem live action, então vai ter uma coisa que vai tentar ser um pouco mais realista. Então esse filme vai ter uma coisa diferente, vai ter ela vindo para o mundo real, e como é que vai ser isso, essa crise existencial, talvez. Então ele vai trazer algo diferente que os outros filmes da Barbie não tiveram. Então além de um pouco de preconceito com a animação, talvez esse seja, sei lá, o filme definitivo da Barbie, por isso, pela história diferente que está sendo colocada. O que vocês acham disso, assim?
Concordo super. Eu acho que também muita coisa vai variar dependendo da classificação indicativa, assim. Eu não sei se eles vão querer fazer uma coisa mega pra criança, que se for o caso, daí já não é tanto do meu interesse. Não que eu acho que filmes de criança não podem ser super profundos e tals, mas eu acho que se ele for um pouquinho mais pra gente mais velha, que inclusive eu acho que é a galera que tá mais interessada em Barbie do que né, as crianças de hoje em dia, eu acho que vai ser algo muito, muito irado, assim, então...
É porque, querendo ou não, a Barbie personagem dos filmes animados, enfim, mudou muito de uns anos pra cá, né? E ela tá muito mais moderna e muito diferente do que, por exemplo, eu quando assistia Barbie quando era criança. E então eu acho que esse filme agora live action vai poder explorar um pouco mais os adultos, porque as crianças talvez não esperem a Barbie vista desse jeito, elas estão acostumadas com ela sendo vista de outro modo. Então, acho que o trailer nem me pareceu muito atrativo pra crianças mesmo, sabe?
Sim. Quem imaginaria, né? Anos atrás, o filme da Barbie com Ryan Gosling, que era do Lobby.
Sonho, né?
Incrível, incrível.
Inclusive, rolou essa polêmica, né? De o Ryan Gosling ser, talvez, muito velho pra interpretar alguém e tal. O que vocês acham?
Isso é preconceito, tá? Isso é preconceito com o Ryan Gosling. Não tolerarei. Não,
quantos anos ele tem?
42.
42.
E a Margot tem 30 e poucos?
É. Acho que sim.
É, eu achei até que ele ficou ok. Ele ficou ok no personagem.
Ele tá ótimo. Eu acho que isso talvez seja até um ponto que eles vão fazer no filme. Tipo, eu acho que esse filme ele é muito self-aware pra não falar sobre o próprio sobre ele mesmo.
Sim. Mais alguma coisa sobre a Barbie?
É, filme do ano, eu
Estou
acho.
Estou animada.
Sim.
Cineponto vai lá assistir em grupo.
Eu
tá?
acho
não
que
quero nem saber.
Vamos.
Vamos. Eu acho que o Letterboxd vai explodir no dia que sair
Com
a Barbie.
Vai ser
um dos dias.
Inclusive, a gente tem as nossas próprias versões dos pôsteres da Barbie. A gente postou lá no Instagram do Cineponto. Sigam a gente lá, @cineponto, pra ver que Barbies e que Kens nós seríamos.
Sucesso!
Então vamos passar pro próximo trailer. Como eu falei que a gente ia falar de dublagem, o trailer do Besouro Azul chamou a atenção porque ele tem a Bruna Marquezine no elenco, né? Ela é brasileira. Sim. Ela é uma atriz muito famosa aqui, fez muita novela, enfim, ela tem um currículo muito grande.
É isso do Neymar também, né? É um currículo forte.
Também. E ela agora está fazendo sua estreia em Hollywood, nesse filme do Besouro Azul. E no trailer dublado, quem dublou ela foi ela mesma. O que é uma coisa que chamou muito a atenção. Porque, claro, ela sabe falar português, então ela se dublar faz sentido. Mas não é algo que, tipo, tem casos e casos quando isso acontece de um ator brasileiro ir pro exterior, fazer um filme em outra língua e ter a versão dublada, às vezes o ator se dupla, às vezes não. No Gato de Botas, recentemente, o Wagner Moura não se dublou. E eu trouxe aqui um caso da série A Rainha do Sul, da Netflix, que eu não assisti, mas que a Alice Braga tava nessa série. E ela, na primeira temporada, ela mesma se dublou, mas depois eles substituíram ela. Ela não foi, não continuou sendo a dubladora. O que vocês acham disso e do trailer do
Alice
filme?
Alice Braga
assim?
É ótima, né? É, eu acho que a maioria das pessoas, assim, que entende um pouquinho sobre dublagem, sabe que ser dublador não é ser ator, não é a mesma coisa. Você não pode, tipo, simplesmente ser formado em teatro ou, enfim, fazer um curso de atuação pra TV ou pro cinema, enfim, ou até mesmo pra teatro. e virar dublador, assim. Precisa de um processo muito maior, porque você tem que transmitir as emoções pela sua própria voz e não pelo corpo, não pelas outras ferramentas sensoriais, né? Então, o problema que eu vi ali é que a Bruna Marquezine, até o meu entendimento, ela não é uma dubladora. Eu não sei de algum trabalho de dublagem que ela tenha feito. Se é, não sabia, né? Desculpa. Mas eu fiquei bem incomodado porque havia até um tweet que era tipo, a voz da dubladora não combinou com a voz original. E é muito isso, assim. Então, tipo, a dublagem, ela não é só sobre... só sobre a interpretação. Ela também é sobre combinar a voz. E até mesmo, às vezes, a voz dela, em português, não combina com ela falando inglês ou com a boca que ela tá fazendo, com o corpo. Eu me incomodei um pouquinho. Eu acho que a Bruna é ótima. Acho que ela vai arrasar. Mas eu acho que na dublagem ela podia ficar um pouquinho de fora. Eu entendo essa vontade dela. Sinceramente, se eu fizesse um filme grande assim, eu acho que eu ia adorar ser dublador de mim mesmo. Mas eu acho que nesse caso ela pode deixar ali a porta aberta pra outro dublador. Ou fazer um curso de dublagem antes do filme, que ainda tem tempo, né?
Cara, eu acho que ela querer se dublar no filme talvez venha porque ela é uma personalidade muito forte. Muito forte no Brasil. Então as pessoas, todo mundo conhece a voz dela. Então talvez gerasse certo estranhamento ver ela nas telas, em português, e não ser a voz que todo mundo conhece. Mas eu concordo super com o Vitor, que eu também não conheço nenhum trabalho que a Bruna Marquezine seja uma dubladora. Então, acho que é um pouco... é uma dualidade aí, né? Tipo, o que as pessoas esperam, mas também até onde ela consegue fazer esse trabalho profissionalmente, né?
Eu acho que isso traz um pouco de publicidade pro filme também.
Sim.
Né? É que no Brasil, talvez ela ser a dubladora dela mesma gere mais...
engajamento.
É interesse do público, né? Em relação ao filme. Então, acho que é válido. Até certo ponto.
Sim.
Desde que não seja aquela, né, dublagem horrorosa. Tem umas que é triste de ver mesmo.
Não, eu acho que não vai ser. Ela é uma boa atriz. Eu acho que ela consegue dar conta. Mas eu acho que daria pra ser melhor, sabe? Uhum. É por isso que eu acho que a gente tem que aguardar até o filme. Não que eu vá ver dublado, mas eu acho que talvez eu possa, tipo, ver algumas cenas assim só pra comparação. Sim. Eu tenho certeza que isso vai virar discurso no Twitter, né?
Com certeza. Quando lançar, vai sair várias cenas no Twitter dela.
Então, assim, eu acho que não é, tipo, ah, vai dar ruim, sabe? Talvez só nesse trailer ficou esquisito, porque era uma fala que era mais difícil de fazer mesmo. Era uma fala de tensão e né, transmitir essa tensão é muito difícil. Então, assim, pode ser que dê super certo e a gente esteja aqui falando mal da Bruna, coitada. Mas eu acho que é muito massa que ela tá nesse filme, eu fiquei muito feliz. Acho que mais atores brasileiros precisam desse reconhecimento. Claro que Hollywood não é o único lugar do mundo pra filmes. Mas é massa, né? Quando a gente vê alguém brasileiro, a gente se coloca no lugar deles.
E o trailer? Mais alguma coisa sobre esse trailer?
Ah,
cara...
Tem comentários.
Eu assisti o trailer, cara. Assim, confesso que eu não fui maior fã quando eu vi. Eu achei uma vibe muito Power Rangers, não sei. Sabe?
Sim.
Eu não sei, um negócio meio infantil demais, assim,
sim,
a certo ponto. Daí eu fiquei meio, sabe? Foi meio confuso qual que é a proposta do filme ali.
Sabe o que eu achei? Eu achei que eles tentaram extremamente pegar a vibe do Homem-Aranha do Tom Holland e aplicar no Besouro Azul.
Sim.
Eu achei,
eu lembrei do Homem-Formiga.
Também. Né? E tipo, o traje do Besouro Azul, eu
todos
achei extremamente parecido com o do Homem de Ferro, inclusive. Aquele negócio de ter takes filmados meio que de dentro do traje, na visão dele. E ter uma inteligência artificial que conversa com ele. Até mesmo uma cena do trailer que ele tá no traje e o traje leva ele pro espaço. Depois começa a cair. Eu achei isso muito Marvel, muito Marvel. E a personalidade dele de ser tipo um cara jovem e engraçado. Que não faz ideia do que tá acontecendo e não sabe direito ainda como lidar com isso. Eu achei extremamente parecido com a fórmula do Homem-Aranha, mas eu não sei se vai pegar, sabe? Porque eu achei um pouco forçado.
É que o Besouro Azul, ele tem essa pegada mesmo. Tipo, desde da animação do Justiça Jovem, não sei se vocês conhecem, que tem o Besouro Azul. Enfim, a pegada dele é bem essa mesmo, de ser algo parecido, sabe? Com essa vibe meio Homem-Aranha, assim. Só que eu acho que no filme eles não vão abordar a questão que ele, tipo... Ele tem vários problemas psicológicos, porque na verdade não é uma inteligência artificial, é tipo um hospedeiro, né? Vive dentro dele, assim, um negócio bem bizarro.
Tipo um Venom da vida?
É, tipo isso,
tá.
Bem isso. E... Mas eu acho que no filme não vai ter essa pegada mesmo, vai ser algo mais leve, talvez.
Que triste. É super interessante isso, né?
Sim.
Assim, a minha anotação é que parece que voltamos pra 2012. Pra mim foi um trailer que, tipo assim, se eu não visse a data, ia aparecer muito um trailer de um filme de herói aleatório que saiu lá em 2012, 2009. É 2009 não, não é muito cedo. Mas parece muito mais do mesmo e que a gente já não vê nem na Marvel, né? Tipo, um filme de introdução de um herói com provavelmente aqueles três atos bem formadinhos, que no primeiro ato ele descobre, ele tem a chamada do herói, daí no meio ele tem conflitos e no final ele finalmente descobre quem ele quer ser. E aí ele derrota o vilão. Ah, pra mim isso aí já tá muito batido. A Marvel já fez uns 20 filmes desses. Quem quiser ver pode assistir aqueles. Espero que não.
Farofada.
Mas a minha maior dúvida, e eu não sei se você vai conseguir... se um de vocês dois, Marcelo e Vini, conseguem responder se esse filme também vai ser rebootado com o James Gunn, porque vai ter todo esse rolê do James Gunn, que ele não vai mais ter... ele vai basicamente refazer todo o universo DC, né? Eu não sei como é que fica isso. Parte de mim ficou muito triste pelo Bruno Marquezine, que eu não sei o que vai acontecer com ela, nossa garota.
Pois é, a gente tem um boletim agora pra explicar um pouco dessa situação. Eu vou chamar ainda sobre o Besouro Azul. A DC Studios, ela sofreu essas várias reformulações nos últimos meses, né? A gente sabe que alguns atores saíram, alguns vão ficar, alguns vão mudar. Enfim, o Henry Cavill ia voltar como Superman, apareceu numa cena pós-créditos, depois anunciaram que ele não ia vir mais. Então, o nosso repórter Francisco Neves fez um resumo dos próximos lançamentos da DC, que a gente espera que não vão sofrer o mesmo destino do filme da Batgirl e serem jogados no lixo depois de filmados. E depois do boletim, a nossa mesa ainda discute os trailers de Invasão Secreta e Homem-Aranha através do Aranhaverso. Com você, Francisco.
E aí, Cineponters, como estão? Eu sou o Francisco Neves e trago com vocês as mudanças que aconteceram nos estúdios da DC Comics nos últimos tempos. Esse ano, o universo expandido da DC está sob comando de James Gunn, antigo diretor de alguns filmes da Marvel. Sua função será de supervisionar toda a direção criativa da marca. E com um novo diretor, vieram novos filmes anunciados. A obra The Flash, estrelada por Ezra Miller, vem aos cinemas dia 15 de junho, em meio de controvérsias e acusações de agressão e assédio ao ator. Outro filme que já tem data de estreia é O Besouro Azul, que ganhou um trailer essa semana. A obra estrelada por Xolo Mariduena e pela atriz brasileira Bruna Marquezine será lançada dia 17 de agosto de 2023. Em dezembro, dia 25, vem aos cinemas Aquaman e o Reino Perdido. O filme estrelado por Jason Momoa é o segundo da série. Também está confirmada a sequência de O Coringa, Folie à Deus, que será lançada em 2024. A segunda parte de O Batman e o novo filme de Superman, Legacy, foram anunciados. Ambos vêm às telonas em 2025. Outros filmes anunciados, porém sem datas de estreia, são The Brave and the Bold, Swamp Thing, The Authority e Supergirl Woman of Tomorrow. Vale comentar também sobre as novas séries anunciadas pela DC Comics. São elas Creature Commandos, Paradise Lost, Waller, Lanterns, Booster Gold e a segunda temporada de O Pacificador. Por enquanto, elas ainda estão sem data de estreia. E por hoje é só, pessoal. Para o Cineponto, eu sou Francisco Neves.
Muito obrigado, Francisco. Agora dá pra entender melhor os novos rumos que a DC vem tomando no cinema. Mas passando de um grupo de super-heróis pro outro, vamos discutir os trailers da Marvel. Começando por Homem-Aranha através do Aranhaverso. Esse filme que é uma sequência do primeiro, que é completamente aclamado, todo mundo ama, né, o primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso. Agora é através do Aranhaverso e depois é além do Aranhaverso, se eu não me engano, o terceiro que vai vir ano que vem. Esse trailer, no geral, eu gostei muito dele, ele mantém o mesmo estilo de animação, que é muito bom, inova em alguns aspectos nisso, uma história que parece interessante, mas uma coisa que me incomodou profundamente foi ele ter, em uma hora do trailer, ele cita os eventos do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, em um momento completamente aleatório, ele tá lá falando com o Miles, o Homem-Aranha, o Miguel O'Hara, né, se eu não me engano, ele chega e fala, tá falando lá com o Miles, normal dele falar, nem me fale do Doutor Estranho, daquela criança lá da Terra, lá que é o MCU. Eu achei uma conexão tão forçada. Claro que no filme pode ter um contexto melhor, mas no trailer ficou uma coisa tão... Tá ali sem nada. E é muito um sintoma do que a Marvel vem fazendo, de que tudo precisa estar conectado. A Marvel criando esse universo cinematográfico. Todo mundo quis fazer seu próprio universo cinematográfico. Todo mundo quis copiar a Marvel. E isso treinou o público pra também esperar isso. Então agora a gente tem um filme de multiverso, um filme com personagens da Marvel... Ah, tem que ter uma conexão. Daí eles foram lá e fizeram uma conexão. E eu acho uma conexão tão narrativamente pobre, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio... Vamos botar essa conexão só pra ter, sendo que o primeiro não teve isso nenhum, não teve conexão com nada nenhum, foi só o seu próprio multiverso. Foi uma história de multiverso que eles contaram ela completa.
E foi ótimo, né?
E foi ótimo, e agora precisam trazer isso. Tem rumores de que os Homens-Aranhas do Tom Holland, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield vão aparecer. Não sei se é animação, se um trecho live action, sei lá.
Eu ainda tô animado pro Aranha-Verso, porque eu acho que a equipe por trás é muito competente, muito mesmo. Então, possivelmente, eles conseguem trazer uma história que seja interessante e fechada, porque foi isso que foi o primeiro. Mas eu não sei, eu tô muito preocupado, porque, assim, parece que vai ser um cash grabzinho, é o que eu tô sentindo, eu não sei. E eu não acho que o trailer em si passa isso. Na verdade, eu parei de ver o trailer ali pela metade, porque eu achei que tava revelando muita coisa.
Eu também.
E eu fiquei assim, eu não vou mais ver esse trailer, porque eu já sei quem é o vilão, eu já sei qual é o conflito principal, eu não quero saber disso, eu não gosto disso em trailer. Então, assim, não sei, eu tô muito preocupado. Eu adoro o O'Hara. Ele é um dos meus Homem-Aranhas favoritos, assim. Eu tenho um quadrinho dele que eu adoro. Mas, né, da origem dele. Eu não sei se nos quadrinhos ele realmente vira o vilão. E eu não sei se eu gostei muito dessa plot. E eu fiquei meio, não sei. Mas vamos esperar. Eu acho que de novo, a equipe é muito competente. Tem trailers diferentes. Eu não vi essa parte live action. Pelo menos até onde eu vi.
Não tem no trailer parte live action, é rumores mesmo. Mas eles pegaram uns clipes, assim, umas falas...
Eu vi isso no trailer dublado, eu acho. E eu fiquei, nossa, que esquisito, vou lá ver o trailer legendado. Aí, no trailer legendado não tinha isso, daí eu fiquei, ué. Mas eu tô muito preocupado, porque é realmente um dos meus filmes favoritos, no Aranhaverso. E eu não sei, esse aí não me bateu muito o espírito.
Eu gostei bastante do trailer, eu achei que a animação continua, meu Deus, ótima. E no primeiro filme, realmente, eu acho que ela foi até uma inspiração para muitos outros filmes, né, que vieram depois. Exatamente. Eu amo a trilha sonora desse filme, eu acho muito boa, porque a personalidade do Miles também traz um pouco disso do hip-hop, e eu percebi que no trailer tocou um pouquinho de músicas, assim... que eu acho que combinam muito com a vibe, com o universo do filme. Sobre essas conexões, eu não sei direito o que pensar, porque se for algo jogado, vai ficar ruim. Se for algo elaborado, também não vou gostar. Então, tipo, sabe? Eu acho que é realmente essa forçação e talvez não saber a hora de parar. Eu sinto que ultimamente o cinema tem muito isso. Tipo, um filme que foi ótimo... e teve seu fechamento tudo certinho, e daí do nada vem uma sequência, do nada vem algo que não seria totalmente necessário pro universo do filme. Assim, eu espero que esse filme seja diferente, que a sequência faça sentido pro universo. Eu assisti o trailer inteiro. Eu não parei na metade, e realmente tem muita informação. Tem muita informação. E não sei se gostei ou se desgostei. Vou esperar pra lançar o filme pra saber. Não sei se vocês chegaram nessa parte. Talvez eu esteja dando um spoiler.
Não, mas é discussão do trailer.
Mas eu amei a cena que tem os Homens-Aranha se apontando. Uhum. Eles fizeram isso no trailer do meme do Homem-Aranha.
Mas de novo? Já não fizeram três vezes esse meme?
Não sei.
Mas foi
não
engraçado.
Sei, mas
foi engraçado o momento.
No contexto do trailer,
a cena pós-créditos. Inclusive, vamos acabar com cena pós-créditos.
Vamos.
Pelo amor de Deus.
Ninguém aguenta mais.
Por favor.
Né,
a gente foi ver o filme do Mario pelo Insira Ficha.
Tem duas cenas pós-créditos.
Foi horrível. Gente. A cena, o filme foi bom.
Não. Enfim. Mas a cena pós-créditos do primeiro filme do Homem-Aranha é literalmente essa cena, porque o Miguel O'Hara, ele chega e daí todos eles estão se apontando. Ah, gente, ó, tô cansado.
Ah, eu nem lembrava disso.
E olha que o Homem-Aranha é o meu herói favorito. Tô cansado.
Com certeza, eu assisti e tinha ficado muito feliz, porque eu não lembrava que tinha isso no primeiro filme.
Talvez seja mesmo.
Nossa, que legal.
Não é?
Não, mas é um cenário de que, tipo, eles estão querendo... Eles acionam todos os Homens-Aranhas pra caçar o Miles. E daí eles falam, caça o Homem-Aranha. Daí todo mundo fica, tipo, qual? Tá ligado? E eu acho que vai ser um filme bem cômico também. Eles fazem várias piadinhas com o tio Ben, porque, tipo, todos os tio Bens de todos os Homens-Aranhas morreram.
Vai ser bem isso, eles vão perseguir o Miles porque ele tem tio.
Mas o tio dele
e pais, na verdade, ele tem pais.
O tio dele morreu também.
O tio dele morreu, é verdade. Bom.
Vavinho, o que você acha?
Cara, essa conexão que eles tentam criar me incomoda também. Eu não sou um grande fã, não. Eu acho que... tá na animação, tem que ficar na animação. né? Sim. Essa mistura com live action, acho meio nada a ver.
Meio confuso, né?
Primeiro depende, né? Até, tipo, tem uns que funcionam, mas se for literalmente sim, botar um Homem-Aranha live action, pra quê, sabe? Mas, tipo, o Wally, que tem cena, né, de, pra lembrar o passado, é muito massa, mas não vai ser feito assim se for.
É, e também, eu já não sou um grande fã desse negócio de multiverso em filme de herói. Eu acho que é válido a inclusão, mas, tipo, se resumir a isso, eu acho que fica fraco.
Cansativo.
Tá? Sabe, é. Uhum. Eu acho que você não consegue se aprofundar na história de um personagem só, às vezes. E aí você não sabe de quem que é a história. Sabe, tipo, Vingadores. Todo mundo gosta de Vingadores. Enfim, grupo de heróis, fantástico. Mas eu acho que, pra mim, na minha opinião, seria muito mais interessante se começasse a voltar um foco pros filmes individuais dos heróis. Né? Eu acho que ficaria algo mais bem feito.
E é só ver que, tipo, a Marvel tá usando o multiverso não necessariamente muito pra contar uma história legal sobre multiverso, assim.
Só pra contar mais gente.
Só pra realmente pegar o multiverso, pegar o que, que você seria em outra vida e tal, pra contar um debate assim. Tá, assim, trazendo personagens das franquias anteriores, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, dos Homens-Aranhas. Tanto que só as únicas discussões que existem sobre os filmes dos Vingadores... lá, Guerra Secreta, sei lá, que vão sair, é... Quem que vai aparecer? Quem que eles vão trazer de volta?
Vamos,
vai
ter chato, gente.
Hugh Jackman, vai ter, sei lá, quem? Vai ter quatro... Tipo, é só isso, sabe? É só, é tão barato, tão gratuito, tão só pra chamar a gente, pra dizer, olha, você tem que assistir esses filmes antes de ver esse filme, porque daí você vai entender. Então é uma coisa tão...
Uma coisa que é chatérrima, né?
Burocrática.
Tipo, tô vendo Hugh Jackman. Esquema legal, bacana. Vamos ver outro filme, então?
Farofada.
E já que a gente já tá falando aqui mal do MCU um pouco, tem o trailer da nova série do MCU que saiu, que é Invasão Secreta, protagonizada pelo Nick Fury. O que, que vocês acharam desse trailer?
Primeiramente, série? Na minha cabeça isso era um filme. Isso é só pra mostrar pro público quão desligada toda a Marvel agora. Eu jurava que era um filme. E agora, como é série, não sei. A minha opinião meio que mudou, tá? Porque eu achei que como filme podia funcionar muito bem.
Uhum.
E, inclusive, eu anotei que finalmente é um projeto da Marvel que eu tô interessado. Porque o resto dos projetos eu não tive interesse algum. Nesse eu tenho bastante interesse. Parte disso é pelo elenco. Eu acho que o elenco ele é bem forte, especialmente Olivia Colman, minha amada, amo ela. É, então, eu acho que eu vou assistir por ela, provavelmente. Mas, não sei, série me desinteressou, porque pra mim as séries da Marvel estão muito fracas. Elas estão todas com a mesma sensação de... Podia ter sido um filme de 2 horas ao invés de ser uma série de 6 horas, ou enfim, mais horas, né?
Eu tive o mesmo sentimento do Victor, porque eu não sabia que era uma série, eu assisti o trailer. Pensei, meu Deus, vai ser um filme muito bom. Eu achei muito boa a sacada de fazer a história sobre o Nick Fury. Não sei falar o nome
dele.
Adoro
o Nick Fury.
Mas... Eu achei que tinha sido muito legal pegar esse personagem e fazer um suposto filme, entre várias aspas, sobre ele.
Uhum.
É, a história me pareceu muito interessante, porque ele é um personagem que eu acho interessante. O elenco também, como o Victor falou, parecia estar bem forte, assim. É, as imagens de... Era um trailer meio de suspense, assim, né? Ele fala que você é o homem mais procurado do planeta. Eu fiquei, meu Deus, ele é o homem mais procurado do planeta. Daí chegou no final e falou, série, lança, não sei quando. Eu fiquei... Uma série não. É, eu realmente também não sou muito afim das séries da Marvel. Eu acho que é sempre muito, sei lá, muita enrolação, muito cansativo. E eu não sei se eles vão ter história pra levar pra frente uma série inteira, sabe?
Ah, pô, tenho certeza que eles vão.
Eles vão dar um jeito, né? Eles vão dar um jeito. Mas eu fiquei bem animada com o trailer. Talvez eu assista a série, provavelmente vou assistir. Eu acho que é basicamente isso, achei muito bom.
Eu me interessei pela parte do Nick Fury também, que eu acho que é um personagem que não é muito abordado nos filmes da Marvel, no geral. Ele é importante, mas meio que ninguém sabe exatamente como funciona a história dele. Mas, assim, algo que chamou a atenção foi o elenco, né, da série. Que eu fiquei, pô, se eles fizerem algo ruim, vai ficar meio... Vai ficar feio, sabe?
Vai ficar feio. Vai ficar bem feio. Você estragar a Olivia Colman não é muito fácil, não, tá?
E daí eu fiquei pensando, assim, mas eu acho que... Pô, no mínimo você tem que fazer algo mediano, assim, né? Pra ficar...
Aceitável.
Essa é a situação da Marvel em 2023. O público só, pelo amor de Deus, faça algo mediano.
Eu não sei quão interessante vai ser essa história, mas...
Eu não sei também. Eles abordaram de novo o fato de alienígenas serem vilões, né? pelo trailer deu de perceber isso. Daí eu fiquei assim, de novo isso. Seres vindos de outros planetas, de outro espaço, querendo acabar com o nosso planeta. Nosso planeta, Estados Unidos, tá ligado?
E seres que no filme da Capitã Marvel eles colocaram como refugiados. Assim, exato, como uma analogia a refugiados. Daí também tem aquela coisa de ficar meio... Sim. Pode ficar muito problemático isso aí.
Não, e nos quadrinhos, Invasão Secreta nos quadrinhos é muito bom. Foi, tipo, o maior evento da Marvel nos quadrinhos. Foi maior que Guerra Infinita, maior que Guerra Civil. Tipo, todo mundo ficou lá, meu Deus. E é muito bom mesmo. Só que, assim, no momento que eles estabelecem em Capitã Marvel que os Skrulls são bons, são do bem, vamos dizer assim, por que, que eles estão fazendo esse filme, então? É muito esquisito, realmente, assim. A não ser que tenha outra, sei lá, outra galera que é Skrull. Enfim, vai ter que... Eles vão ter que consertar isso aí, porque não tem... Como eles fazerem esses mesmos personagens fazerem isso, a não ser que tenha uma motivação muito boa. Muito boa mesmo. Ui, até bati no microfone, viu?
Farofada.
Bom, agora pra gente finalizar rapidinho a nossa mesa, quero que vocês falem um lançamento que vocês estão esperando que não seja esses, ou que não estão esperando, ou que não querem que chegue, que acham que vai ser ruim.
Meu Deus.
Um só, tá, gente? Pra gente ir rápido.
Um só. Tá, cara, eu acho que eu tô esperando. Tô esperando Pequena Sereia. Apesar de que... O live action, né? No caso de Pequena Sereia, que a Disney tá produzindo. Apesar de que eu ando meio decepcionada com as imagens que estão saindo e tal. Acho que todo mundo tá por dentro desse papo, que é a saturação.
Uhum.
Aumentem a saturação, por favor, do filme. E eu acho que é basicamente esse filme tão bem animada. Acho que vão ter músicas boas. Eles deram uma mudada nas músicas, assim, pra ser mais atual. Em relação a questões mais, tipo, humanas e tal. Enfim, eu acho que vai ser bom. Eu espero que seja bom, na verdade. E é basicamente isso.
Eu achei muito sem vida essa animação. E, tipo, assim... Eu acho que a Melissa vai ser a única parte boa. A Melissa McCarthy. E eu não gostei desse negócio dos animais, gente. O que é aquele negócio dos animais literalmente mega realísticos falando com ela? Juro por Deus.
Da Pequena Sereia, né? Acho que ficou um pouquinho estranho.
Pra mim, o lançamento que eu vou falar vai ser Elemental. Eu tô um pouquinho animado, mas me parece muito esquisito. Eu achei que não tem clareza entre os próprios personagens e o fundo. Eu achei muito esquisito, gente. Não sei se vocês sentiram isso também. E, claro, é mais um filme sobre Daddy Issues, né? Mas eu acho que vai me fazer chorar de qualquer forma, mesmo se for péssimo. Mas achei esquisito o visual, não sei se a galera tá assim. Eu vi que muita gente gostou.
Eu acho que a Pixar tem esse poder, assim, de, tipo... Mesmo que o filme seja meio clichê, ele abraça muito as pessoas, né? Então, mesmo que seja clichê, eu acho que as pessoas vão curtir.
O meu mais esperado é Asteroid City, do Wes Anderson, que vai lançar em agosto. Que eu acho que vai ser incrível, porque eu adoro ele. E também tem grandes atores. E, enfim, eu tô muito hypado pra esse filme, apesar de eu acho que, né... Ai, não vai ser o maior lançamento do ano, não sei o que lá, mas... É o meu filme que eu tô esperando pra esse ano.
Eu pensei, assim, em dois lançamentos da Disney. Um pela Marvel, né, no caso, mas tudo Disney, que é o Wish, que é o filme de animação que vai comemorar os 100 anos da Disney. Vai ter uma animação, acho que, inspirada no Aranhaverso e sobre a Estrela dos Desejos. Então, é algo que pode ser muito bom, mas considerando o histórico da Disney nos últimos tempos, talvez não seja também. E o The Marvels, que é a sequência de Capitã Marvel, eu acho que... Pode ser, que pode, vai ser uma coisa meio Barbie, eu acho, mas pode dar muito ruim também, né? Então, nunca se sabe. Obrigado vocês, gente, pela mesa. A gente encerra por aqui hoje. Foi muito bom ter essa discussão sobre esses trailers. É isso. E chegou aquela hora do programa que a gente fala a frase clássica. Cineponters, reconheceram a trilha do episódio de hoje? A trilha de hoje foi retirada dos filmes de Barbie Rapunzel e Barbie Lago dos Cisnes, lançados respectivamente em 2002 e 2003. Quem mais cresceu assistindo esses clássicos? Também está presente a orquestra instrumental do filme com selo Oscar de qualidade Homem-Aranha no Aranhaverso, composta por Daniel Pemberton, que também é o criador da orquestra sonora de Aves de Rapina, estrelado por Margot Robbie. Nosso programa, infelizmente, encerra aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, @cineponto, para ficar atento a todas as novidades e ao quadro Agenda Cultural. E lembrando que nessa quinta não teremos Cineponto por causa da semana de produção jornalística do curso. Voltamos semana que vem com mais informação e opinião sobre cinema para você. Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Marcelo Pedroso. Boletim por Francisco Neves. Mesa redonda com Sofia Leal, Victor Lebar Benchon e Vinícius Graton. Trilha por Luísa Fepp. Arte e redes por Nanda Honório. Técnica por Roque Bezerra. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.